médicos estrangeiros. São compromissos, compromissos que o Partido Socialista assume aqui, com equipas de saúde familiar, com a revisão do número de utentes das listas de médicos de família, com a construção de 139 novas unidades de saúde familiar e em 3 anos que todas as unidades de saúde familiar de modelo A, criadas ou a criar, possam passar para modelo B. Por isso, senhoras e senhores deputados, também à semelhança do que se prevê no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, temos neste projeto em concreto, nos cuidados primários, uma das nossas principais apostas. Articulação dos cuidados, de todos os cuidados de saúde, em contraposição com uma visão de saúde de supermercado que aqui rejeitamos. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a Sra. Ministra e os restantes membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados, e vamos dar a palavra para debater o artigo 179-A, tempos máximos de resposta garantidos, proposta 79-C, ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente em exercício, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A maioria absolutista do PS vai aprovar este Orçamento de Estado para 2022 e, ao mesmo tempo, o seu grupo parlamentar tenta criar na sociedade civil portuguesa a falsa esperança de que tudo vai ser o melhor na vida de cada português, nomeadamente na área da saúde. E isso é mentira. Os problemas da saúde que os portugueses vivem e sabem que vivem são os que resultam da governação de 6 anos do PS com a extrema-esquerda e que permitiram a António Costa ser primeiro-ministro mesmo sem ganhar eleições. Em 2015, vendeu-se à extrema-esquerda para poder realizar um sonho de menino de ser como os seus ídolos Mário Soares, António Guterres e José Sócrates. Aqueles três que conseguiram pôr Portugal na bancarrota, trazer a Troika ou criar os pântanos político-económicos. E um dos setores que mais sofreu com esta negociata da extrema-esquerda foi exatamente a saúde. Hoje, passados 7 anos, o setor da saúde está falido. Até agora, depois de se livrarem dos comunistas, stalinistas e dos trotskistas, este orçamento nada se altera. O Governo Socialista continua a ver nos setores particulares e social da saúde uns inimigos e não uns valiosos parceiros. É até de estranhar, uma vez aqui, que o Dr. Lacerda Salles, ortopedista, que tinha a sua prática clínica em Leiria, mas que operava os doentes particulares que podiam na clínica privada de São Francisco, do Grupo Sanfil. Por isso, o Chega apresenta nestas propostas as soluções para que os mais pobres tenham acesso à saúde em pé de igualdade com esses mais ricos que podem pagar as cirurgias nas clínicas privadas onde também operam. Senhor Presidente, senhores deputados, digam lá, calma. Digam lá, senhores deputados, quantos dos senhores é que não recorrem à clínica privada? Digam lá quantos estão doentes, quantos de vocês é que vão? Quantos de vocês, senhores deputados, é verdade, quantos de vocês, senhores deputados, é que vão ao Hospital da Cruz Vermelha, como fazia o Dr. Mário Soares, senhores deputados? Quantos de vocês é que fazem como o Dr. António Guterres, que vão fazer os seus check-ups nas clínicas privadas, ou como faz agora o José Sócrates, que lá no Brasil deve ir a uma clínica privada de luxo? Os socialistas caviar são os hipócritas, querem hospitais de luxo para eles e serviço público para o povo. Mais de metade...
Sr. Deputado, com certeza, Vossa Excelência tem de se expressar livremente, mas pedimos alguma moderação e contenção nas palavras. Está bem, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, em exercício, eu honrarei o meu mandato e os votos dos portugueses que em mim votaram e não serei coartado no meu discurso. Muito obrigado.
Que era preciso,
mais de metade dos hospitais do Sistema Nacional de Saúde estão em falência técnica. Só o Hospital Central de Lisboa tem mais de 232 milhões de euros negativos em capitais próprios. Denúncia do Conselho de Finanças Públicas. O Dr. Salles, que disse aqui há duas semanas atrás que está tudo bem com as ambulâncias em Portugal, pois eu vou-lhe dar uma notícia, Sr. Dr. Salles. Um doente grave, 6 horas, esperou por uma ambulância no Algarve. Um doente grave com exposição óssea e comprometimento tendinoso, aliás, da sua especialidade. O que é que acha sobre isso, Sr. Secretário de Estado? Deu entrada em Lagos às 9:30 da manhã, no Hospital de Portimão, disseram-lhe que não havia ortopedia. Foi para o Hospital de Faro, disseram-lhe que não havia ortopedia. Nem o INEM, nem a Cruz Vermelha, nem os bombeiros tinham ambulância disponível para o transportar para Santa Maria, onde só chegou às 6:15 da tarde a Lisboa. Uma vergonha, foram 6 horas de espera em viagens com uma fratura exposta, Sr. Secretário de Estado. Já para não falar no Hospital de Lourdes, no Hospital de Vila Franca de Xira, onde tinham PPPs e agora, sem as PPPs, têm listas de espera, aumento das reclamações, não têm anestesistas, partos sem epidural, adiamento de cirurgias, etc, etc, etc. O estado da saúde em Portugal tem um nome, chama-se insuficiência profissional. Nós apresentamos propostas. Queremos recorrer à ajuda do setor particular e do setor social para diminuir as listas de espera e este governo, se não quiser promover a morte com a eutanásia e quiser promover de vez a vida e cuidar da vida dos portugueses, não vai dizer que a austeridade mata, porque na verdade a eutanásia é que é uma forma de matar com a maior austeridade possível. O Chega quer uma saúde e um orçamento que seja pela vida, que seja pela vida, pelo cuidado pela vida humana dos portugueses, e por isso eu apelo a todos os deputados que apoiem as nossas propostas, que são para cuidar, são para aliviar, enfim, são pela vida dos portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora no artigo 179-A, implementação das unidades de saúde familiar modelo C. Para debater a proposta. O senhor deputado Pedro Pinto pediu a palavra ou não pediu a palavra?
É só para fazer uma observação.
Mas pediu a palavra, a Vossa Excelência pediu a palavra?
Sim. A única coisa que eu tenho a dizer é que é lamentável o que se passou aqui.
Mas qual é o efeito? Qual é a figura?
Intervenção à mesa. Eu disse uma intervenção à mesa.
Peço desculpa. Qual é a figura invocada?
Intervenção à mesa.
Intervenção à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado. É lamentável o que se passou aqui. Os apartes são permitidos no debate parlamentar e os apartes todos nós fazemos neste. Agora, bater, como bateram estes senhores, para calar um orador, é lamentável o que a bancada do Partido Socialista fez. A maioria permite muita coisa, mas não vale tudo. E o que estes senhores fizeram foi o vale tudo. Isto aqui não é a Coreia do Norte, nem a Venezuela.
Muito bem.
Isto é Portugal.
Muito bem.
Muito obrigado.
Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias tem a palavra para que... Qual é a figura regimental?
Intervenção à mesa sobre a condição.
Intervenção à mesa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, cumprimento nessa função que tem agora em exercício de presidência deste plenário para sublinhar dois aspectos que nos parecem importantes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista aceita naturalmente, democraticamente, as ideias diferentes. Aceita aos apartes. Aceita também até, no limite, alguma falsificação da história. Mas há dois aspectos que lhe queria dizer. E por isso lhe vou enviar, a partir daqui, para distribuir pelas bancadas deste hemiciclo, o que significa, num dicionário de português corrente, a palavra hipócrita. E devo dizer que não vou admitir, enquanto líder parlamentar desta bancada, que os deputados eleitos pelo Partido Socialista sejam tratados como hipócritas naquela que é a Casa da Democracia. Lutamos...
Senhor deputado...
Senhor deputado.
Desculpa, tem que ser breve.
É crescente.
Tem que ser breve porque o seu ponto já foi entendido, ou então
não,
altera a figura regimental.
Senhor Presidente, apenas somo, adicionalmente, que, desde o ponto de vista da cortesia parlamentar, dirigir-se a um membro do Governo como Dr. Salles não me parece que cumpra os mínimos requisitos da praxe parlamentar. O Partido Socialista não aceita como adequado que um deputado desta Casa se dirija a outro, ou em particular a um membro do Governo, como Dr. Saulos ou Dr. outra coisa qualquer. E por isso pedia-lhe que, na sua qualidade de Presidente, em iguais circunstâncias, interrompesse também o Sr. Deputado, porque nós todos merecemos a absoluta dignidade no exercício de um mandato que nos foi conferido pelos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Reitero a necessidade e a importância de uma relação de cortesia, de elegância e de respeito mútuo nas intervenções das senhoras e dos seus deputados, e já agora também dos membros do Governo, bem entendido. Sendo assim, este episódio está ultrapassado. Retomamos então o nosso debate. O artigo 179-A, sobre a implementação das unidades de saúde familiar modelo C, e a proposta é a 589-C e outras, e daremos a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Neste Orçamento de Estado, o Governo ignora um dos principais problemas da saúde, a falta de acesso atempado a cuidados de saúde. E a Iniciativa Liberal apresentou propostas para resolver este problema. Propostas concretas que, implementadas, darão resposta aos milhões de pessoas que não têm a consulta ou a cirurgia dentro do tempo que precisam e que darão acesso a médico de família ao 1.300.000 pessoas que não têm. Melhor saúde para todos implica um verdadeiro acesso universal a cuidados de saúde. Colocar o utente no centro da decisão e garantir a todos cuidados de saúde de proximidade e de qualidade com liberdade de escolha é a nossa opção política. Assim, para a recuperação da atividade assistencial nas consultas de especialidade, é determinante alargar e flexibilizar o âmbito do SIG-SNS, fazendo uso da totalidade da capacidade instalada, não só no SNS, mas em todo o sistema de saúde, sendo o prestador livremente escolhido pelo utente. Quanto às cirurgias programadas, o SIGIC tem que se revelar um instrumento importante e eficaz, através da referenciação dos utentes para outros hospitais, do setor público, privado ou social, quando os tempos máximos de resposta garantidos são excedidos, mas importa potenciar a sua utilização. SIG-SNS e SIGIC são ferramentas que, aperfeiçoadas, poderão trazer um maior valor acrescentado ao combate às listas de espera. Para o fazer corretamente, é imperativo agir com coragem política, mas, acima de tudo, com estratégia. E foi isso que a Iniciativa Liberal apresentou na sua proposta de alteração ao Orçamento de Estado. Mas queremos mais. Para se atribuir um médico de família a todos, objetivo do qual o Governo não deveria ter desistido, tem de existir um plano concreto com objetivos, cronograma, indicadores mensuráveis, sob pena de não passar de um mero projeto de intenções. A Iniciativa Liberal, não desistindo que todos possam ter um médico de família, propõe que, caso o Estado não consiga assegurar a inscrição dos utentes num médico de família de uma unidade de cuidados de saúde primários, o utente possa, voluntariamente, encontrar um médico nos setores privado ou social. Mas queremos mais. É preciso ambição, reforma e estratégia para assegurar a todos o acesso a cuidados de saúde. Neste sentido, defendemos também a implementação das USF Modelo C, possibilitando a prestação de mais cuidados de saúde, atempadamente e numa lógica descentralizada e de maior proximidade com o utente. As USF C, que ainda não saíram do papel e que propomos que sejam regulamentadas, são o último degrau do modelo da prestação de cuidados de saúde primários. Permitem uma maior autonomia organizacional e financeira, nomeadamente na diferenciação do modelo retributivo e de incentivos aos profissionais de saúde e, por esse motivo, são uma forma rápida e eficiente de incorporar toda a capacidade instalada. Mas queremos mais. Queremos que o Governo, ainda este ano, regulamente o Registro de Saúde Eletrónico Universal e promova a sua implementação. É fundamental garantir que exista um acesso universal ao Registro de Saúde Eletrónico, independentemente da prestação dos cuidados de saúde. Assim, todas as unidades de saúde às quais o utente escolhe livremente aceder devem ter acesso à sua informação e ao seu historial clínico. Lembramos que os dados são propriedade dos utentes e é aos utentes que cabe ceder e revogar permissões de acesso a dados que são seus. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, num verdadeiro e robusto Estado Social, o acesso dos utentes à saúde não estará, como agora, dependente do poder económico de cada um. Um futuro Estado Social garantirá saúde universal. E este objetivo, que deveria ser de todos, da esquerda à direita, só se atinge com a implementação de medidas liberais como as que apresentámos. O SNS tem de dar mais escolha, gerar menos espera